Olá, boa tarde. No quadro Diálogo de hoje, iremos falar sobre o novo panorama do turismo frente à pandemia de Covid-19, um dos setores mais afetados nos últimos meses. Para conversar conosco, estamos recebendo aqui o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria do Campus de Fortaleza, Regis Azevedo Esmeraldo. Professor Regis, nós sabemos que um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 foi justamente o turismo. O que vimos foram fronteiras fechadas, viagens proibidas. Eu queria saber como foi o impacto dessas medidas para o setor do turismo e da hotelaria. O que que mudou?
Olá, Rafael. Olá, os ouvintes. Queria agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui sobre os impactos da Covid-19 na atividade turística. Na verdade, a pandemia continua fazendo prejuízos em todos os componentes da cadeia produtiva do turismo. São todas as empresas e organizações que compõem a cadeia produtiva que estão sendo impactadas, né? Algumas empresas sentem mais os efeitos negativos do que outras, mas todas estão sendo impactadas de forma sem precedentes. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, registrou a redução de 900 milhões de turistas internacionais no ano de 2020. Isso representa uma perda de 935 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro para um setor, né? Se transformarmos isso em reais, para poder termos uma ideia, essa perda passa dos 5 trilhões de reais. Isso é quase o montante que o Brasil produziu de bens e serviços durante o ano 2019. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil produziu nesse mesmo período, quase 7,4 trilhões de reais de bens e serviços. Então você vê aí que é quase uma perda de um ano de produção de bens e serviços no Brasil, né? A Organização Mundial do Turismo, ela projeta que as perdas do turismo com a Covid-19, elas podem chegar a 2 trilhões de dólares no mundo. Transformando também em reais, porque a gente precisa fazer essa transformação para que a gente possa ter essa noção de quanto é que realmente é, né, na nossa moeda, a gente vai ter aí uma perda de cerca de 11 trilhões de reais. Então você percebe aí o que é que o turismo gera, o que é que o turismo faz, o que é que ele traz de geração de emprego, renda, de pós-trabalho no mundo inteiro. Esses números são absurdos, essas perdas são absurdas. Então você imagina aí a quantidade de empregos e pós-trabalhos que deixaram de existir no mundo inteiro por conta da pandemia, por conta do stop aí no, no, na cadeia produtiva do turismo, né? Esses dados atuais do turismo, por conta da Covid-19, eles se igualam aos dados do turismo registrados há 30 anos atrás. É como se a gente tivesse voltado para um patamar da atividade há 30 anos atrás. E o pior de tudo isso é que a coisa não vai se dar como a gente pensa, né? Como muitos falam, quando voltar ao normal, quando as coisas se normalizarem, quando a gente poder voltar a viver, né? A coisa não vai se dar assim de forma tão rápida, né? A gente não vai voltar ao que nós estávamos em 2019 de forma tão rápida, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. O turismo vai levar um tempo para se recuperar, mesmo quando tiver tudo normalizado, quando as pessoas estiverem vacinadas, com a imunização em massa, a recuperação do turismo vai se dar entre 2 anos e meio a 4 anos, de acordo com os dados aí da OMT, né? Esse impacto da pandemia no Brasil não foi diferente também no resto do mundo. Ele traz também vários problemas, né, nos vários setores da cadeia produtiva do turismo aqui no Brasil também são impactados de forma sem antes vista. E os setores que mais são abalados, né, com a Covid-19 é o setor de alimentação, os restaurantes, os bares, as lanchonetes e o setor de hospedagem. Esses setores eles têm aí uma perda de quase 60%, né, de receita, de prestação de serviço. E isso é preocupante, mas também longe de dizer que o turismo vai acabar, que a pandemia vai acabar com todas as empresas e organizações do turismo, que é o caos total. Não, realmente é um problema muito grande. A gente está vivendo esses impactos negativos da Covid, mas o turismo ele vai se reinventar, ele vai procurar outras formas de oferecer atrativos turísticos, outros segmentos de turismo vão aparecer.
Professor Regis, aqui no Brasil a gente viu que no segundo semestre de 2020 houve uma abertura e os hotéis e pousadas puderam voltar a funcionar, seguindo, claro, algumas normas. Que normas foram essas? Quais as adequações que esse setor precisou fazer para receber as pessoas?
Essa abertura ela acontece exatamente por conta da diminuição da propagação do vírus da Covid-19, né? Depois do pico da onda em julho de 2020, que a onda começa a cair, os números começam a cair, as pessoas se sentiram mais seguras e para retornar suas atividades, para fazer suas atividades de lazer, inclusive também uma atividade de lazer que é viajar. E aí os equipamentos de hospedagem começaram também a se adequar para receber esse público. Então eles aderiram aos protocolos de segurança sanitária. Esses protocolos oferecidos, né, fornecidos pelos governos municipal, estadual, federal, de certa forma que deu aos viajantes, aos turistas, aos hóspedes, uma certa confiança para que pudessem voltar a realizar suas viagens. Dentro dessas ações que são apresentadas nos protocolos, eu destaco três setores dentro da hotelaria, por exemplo, que é o setor da recepção, governança e alimentos e bebidas. As ações, por exemplo, no setor de recepção foi criar linhas de divisórias, né? Linhas divisórias entre os clientes, distanciamento aí de 1,5 metro entre os clientes. Foi priorizado o check-in por meio eletrônico, acompanhando os hóspedes, né, com sintomas da Covid, informações sobre como é que a Covid é transmitida, e além de usar também aquelas ações de praxe que a gente tem, de cuidados, que é a utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel nos setores da hotelaria, evitar o manuseio de papéis na administração, priorizar o atendimento preferencial, sanitizar as bagagens dos hóspedes, enfim. Então, o hóspede chega no hotel e já se depara com essas ações. Já na questão de limpeza, na governança, na hora da saída do hóspede de um apartamento, esse apartamento ele é limpo e é desinfetado também. E existem técnicas até para coleta de material descartável, a troca de lençóis das camas, né, do enxoval de banheiro e de cama, a questão de priorizar a ventilação natural nas unidades habitacionais, nos corredores, nas áreas comuns. E isso faz com que a gente consiga diminuir, ofertar o serviço da hospedagem e diminuir o contágio da Covid. No alimentos e bebidas também, várias ações foram tomadas, tanto nos alojamentos como nos restaurantes, que é manter o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas e as cadeiras nos salões, diminuir o número de clientes atendidos de uma só vez, evitando assim a concentração de grupos de turistas ao mesmo tempo, no mesmo espaço, evitar também a questão do serviço de buffet, que é tão conhecido da gente, né, no café da manhã, no pra agora, em vez de ter o café da manhã do tipo buffet, o hóspede faz o seu menu no dia anterior e recebe na manhã seguinte, né? Pode ser no próprio salão ou pode ser também no seu apartamento. E além de todas essas ações, a gente também tem o treinamento dos funcionários, né, que eles começam a receber orientações de como devem exercer suas atividades no intuito de prevenir a contaminação da Covid-19.
E com a questão do isolamento social, uma das coisas que as pessoas mais sentiram falta foi justamente de viajar. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, quando tudo voltar ao normal, eu irei para lugar tal, vou conhecer a cidade X, a cidade Y. Eu queria saber como é que o setor de turismo vê esse desejo das pessoas.
Então, como eu disse anteriormente, depois que passa o pico da doença, né, as pessoas ficaram mais confiantes, se expuseram mais. Só que com a volta do contato entre as pessoas, o contágio da doença também voltou a crescer. E aí piorou com a chegada do período de Natal, do Réveillon, no mês de fevereiro, o Carnaval, que embora tenha havido o cancelamento do evento nas cidades tradicionais de Carnaval do Ceará, né, como Aracati, Beberibe, Guaramiranga, ainda assim muitas pessoas viajaram e se aglomeraram. Agora a gente tem um resultado. A gente está vivenciando outro pico da doença, com o número de internações aumentando a cada dia, colapso na saúde e, consequentemente, um número de mortes maior causado pela doença. Aí a gente volta a ter lockdown, horário de funcionamento de restaurantes e bares reduzidos, menos viagem, enfim. Eu penso que não voltaremos mais ao normal que a gente conhecia antes da pandemia. Os destinos turísticos agora, escolhidos pelas pessoas, eles serão menos hedonistas. Eu acredito que tudo indica que as pessoas buscarão lugares seguros, onde possam viver experiências novas e que também não sejam tão distantes da cidade onde moram. A gente está com medo, está receoso de não poder retornar às nossas viagens depois que a gente viaja, né? Tendo aí fronteiras fechadas, cancelamento de voos. Por isso as viagens rodoviárias serão preferidas, tenho certeza disso, do que o transporte aéreo. O turismo doméstico, aquele que é realizado dentro do Brasil, é quem vai dar impulso para a estabilização do setor do turismo no nosso país, quando esses equipamentos voltarem a funcionar mais efetivamente. Mesmo porque o turismo internacional no Brasil ele é muito incipiente, a gente recebe pouquíssimos turistas internacionais, cerca de 6 milhões de turistas por ano. E agora com a Covid, esse número vai cair significativamente. Acredito que quando saírem os números de 2020, a gente vai ter aí um susto com o turismo internacional. E assim, as viagens que serão realizadas, ao meu ver, ainda por algum tempo no turismo, serão aquelas possíveis de serem feitas, não aquelas que os turistas sonham em fazer, infelizmente.
Eu lembro aos nossos ouvintes que estamos conversando com o professor Regis Azevedo Esmeraldo, ele que é coordenador do curso superior de tecnologia em hotelaria do campus de Fortaleza e conversa conosco sobre a situação do turismo frente à pandemia de Covid-19. Professor Regis, quais são as dicas que você daria para quem deseja viajar hoje, nessa situação em que, mesmo com o início da vacinação, a pandemia está bastante forte em todo o país?
Nesse momento, não aconselho ninguém a viajar. Os níveis de internação estão muito altos, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, por mais que a gente se proteja, que a gente se sinta seguro, na verdade, a gente não está, né? Então, não conhecemos essa doença, na verdade, nem suas variantes. Mas quando a doença estiver mais controlada, se estabilizando, iniciar uma queda do contágio, eu sugiro que as pessoas visitem as cidades turísticas do seu próprio estado. O Ceará, por exemplo, é um estado riquíssimo de atrativos naturais, culturais. A gente possui cidades muito interessantes para visitar. Embora a gente seja conhecido pelo litoral, a gente tem cidades que oferecem turismo de qualidade, tanto na serra como no sertão do Ceará. Muitos cearenses não conhecem o Ceará. A região da Serra da Ibiapaba, por exemplo, oferece vários equipamentos de lazer. Tem a unidade de conservação do Parque de Ubajara, que está voltando agora a oferecer o passeio de bondinho para visitar a gruta, as cachoeiras. O litoral continua preparado para receber o fluxo turístico. Aconselho entrar em contato com os alojamentos, saber quais são as precauções que os equipamentos tem tomado para a preservação da Covid, quais são os protocolos adotados. Utilizem seus veículos próprios e façam viagens com pessoas do seu convívio diário, né, evitando pessoas de grupos que não sejam do seu cotidiano. Ou seja, ao entrar nos equipamentos de alimentação, eu sugiro restaurantes, bares, lanchonetes, que observem como é realizada a manipulação dos alimentos, como é que atuam os funcionários nas suas atribuições, enfim. Não se arrisquem, não vale a pena apostar na sorte com essa doença que bate aí na nossa porta.
Que tipos de locais e hospedagens você diria que são mais adequados para se viajar com um mínimo de segurança nesse período?
Sem dúvida nenhuma, aqueles que estejam realizando os protocolos de segurança sanitária. Eu não consigo entender ainda como vemos tantas pessoas sem usar máscara nas ruas e nas lanchonetes, restaurantes, hotéis. Infelizmente, a gente tem que aprender a duras perdas, né? Que a gente precisa mudar nossos hábitos. O mundo está mudando com a Covid e a gente ainda não percebeu isso. Muitas pessoas não perceberam isso. Eu tenho certeza que as cidades que seus moradores são conscientes da pandemia, que se protegem, que protegem os outros, com certeza passará segurança aos visitantes e, consequentemente, receberá mais turistas. Nenhuma ação é fácil nesse período de pandemia. Mas a gente precisa que ações de gestão por parte dos governantes elas sejam realizadas para motivar que as pessoas se protejam, fiscalizem, enfim. Então, quanto mais rápido a gente conseguir colocar essa doença em patamar controlado, mais rápido a gente vai voltar a ter aí a cadeia produtiva do turismo forte, gerando emprego, renda, que é isso que importa, que é isso que justifica a existência de turismo numa cidade, numa região, num país.
Professor Regis, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, queria saber quais as perspectivas do setor de turismo para o contexto pós-pandemia. Digo, quando a gente tiver mais de 70% da população já vacinada e, enfim, tivermos um contexto de mais segurança.
Como eu disse, o turismo doméstico é que vai ser a locomotiva aí para a retomada do setor. O turismo internacional acho que vai demorar muito ainda para retornar os números registrados em 2019, que já eram muito baixos, né? Mas mesmo assim, a velocidade dessa retomada, mesmo do turismo doméstico, eu acredito ainda que vai ser lenta. O setor já vinha sofrendo com as mudanças advindas com as tecnologias da informação e comunicação. Isso iniciou ainda no começo do século, né, quando as compras das passagens aéreas e pacotes turísticos eles puderam ser feitos pela internet. Isso impactou significativamente as agências de viagens, né, que tiveram que se reinventar, já que a maior parte da receita delas vinha da venda de bilhetes aéreos. O mesmo aconteceu nos deslocamentos urbanos, com a chegada da Uber, né? E aí o setor de taxistas, o setor de alojamento também já vinha sofrendo com a chegada das hotéis, das plataformas de venda de aluguel de hospedagens, né, pela internet também, e antes da pandemia isso já estava acontecendo. E o que eu quero dizer é que o setor já vinha se modificando, o próprio turismo todo já vinha se adaptando a essas novas realidades, e com a pandemia essas mudanças serão muito mais robustas. Acredito que os modelos de negócio na cadeia produtiva do turismo estão se adaptando a essa nova realidade. Quando o isolamento terminar, o isolamento social finalizar, né, que não dure mais muito tempo, e a estabilização de alguns serviços se tornar mais forte, a recuperação do setor se dará no meio de novas formas de prestação de serviços. Essas mudanças elas já são claras com o aumento de compras online, a forma de delivery dos restaurantes, das lanchonetes, bares, e eu vejo principalmente no setor de eventos, que é um setor que mais se transforma com a pandemia. As pessoas estão percebendo que pode se reunir virtualmente de forma muito mais econômica, sem ter perda de qualidade no resultado das reuniões. E isso redefine o perfil das viagens corporativas, principalmente. Os eventos e outros setores também do turismo, eles se modificam com a pandemia e continuarão se modificando à medida que aparecem novas demandas dessa sociedade
sociedade do século XXI, né? Cabe às empresas que compõem o setor do turismo se preparar para ofertar esses serviços para um mercado muito mais informado, um mercado mais exigente. Eu penso que estas mudanças na cadeia produtiva do turismo, catalisadas aí pela pandemia, elas serão constantes. Os paradigmas serão quebrados cada vez mais rápido, nossos produtos serão substituídos cada vez mais rápidos, e eu acredito que se dará melhor quem perceber primeiro e ofertar primeiro esses bens e serviços.
Professor Regis, muito obrigado pela sua participação aqui no IFCE no Ar nesta tarde, e a gente espera poder contar com a sua colaboração mais vezes.
Eu agradeço o convite e quero dizer que estou sempre disponível para conversar sobre o turismo e pode contar comigo sempre. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do professor Regis Azevedo Esmeraldo, que conversou conosco sobre a situação do turismo frente à pandemia de Covid-19. O IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, às 14h. Continuem todos acompanhando a programação da Rádio Universitária FM 107,9, a Sintonia da Terra.